Falo Português, um espaço de conversa com chineses que falam a língua de Camões. Conheça as histórias de quem tem contato com as culturas dos países lusófonos.
Olá, caros amigos! No Falo Português de hoje, vamos continuar escutando a entrevista com Gilberto Zhou Ting, gerente da Escola do Centro Cultural China-Brasil em Beijing. Gilberto vai contar sua afinidade com a língua portuguesa. Confiram.
Gilberto, e assim, fala um pouco da... Como foi que você descobriu, sentiu, eu vou estudar português? Como foi isso? Conta um pouco agora. Já não precisamos nos esforçar para convencer as pessoas da importância de estudar português
para
conseguir uma boa colocação no mercado atual. Eles já estão convencidos disso, eu acredito, depois dessa sua conversa. Mas vamos falar um pouco de você, né, Silvia?
Curiosidade pessoal.
Isso.
Ok. Bem, eu tenho que falar a verdade que o motivo era para aprender inglês. Sim, porque antes de ir trabalhar em Angola, eu fiz uma pesquisa na internet com qual tipo de país, né, qual é a história, qual é a língua. Então, pareceu uma coisa que eu nunca tinha pensado, que é língua portuguesa. Eu não tenho nada a ideia. Comecei a duvidar. Não é possível para mim. Eu nem conheço nada lugar para aprender. E comecei a pensar que, tá bom, eu falo pouco inglês, vou continuar a falar inglês. E começar a procurar a escola de inglês. É muito, né? Existe em qualquer lugar da China, sim. Mas, assim, depois de 2 dias que eu fiz isso, comecei a duvidar de novo. Angola é um país que ainda falta muito de desenvolvimento e educação. Então, existe mais muita pessoa fala inglês lá? Comecei a duvidar.
Entendi.
Então, fiz um trabalho que eu liguei para a empresa em Angola. Conversei com uma pessoa que fala inglês, é angolano, mas ele fala inglês. Eu perguntei neles. Ele chama Paulinho. Paulino. Esse Paulino, eu falei em inglês, né, naquele tempo, não falava português. Falei que lá em Angola, lá na empresa, lá na sua cidade, que é Luanda, muita pessoa fala inglês. Eles, não, na minha experiência, pouca pessoa fala inglês, mas eles, maior parte deles fala francês. Você fala francês? Não, nem sei. Então, ok, eu começo a pensar, porque eu não começar a aprender português, qual tipo da língua esse é. E fui na livraria, encontrei um livro. Esse livro é do Centro Cultural China Brasil, que é do Taiyuan Aipim. Como fala tudo em chinês?
Como fala tudo em chinês?
Em chinês, mas escrito em português, com palavras chinesas. Mas não tenha nada livros ou notas que para eu poder aprender português naquela livraria. Então, eu comecei a pensar que existe um centro que pode ensinar os brasileiros a falar chinês. Porque eu não consulto eles, talvez possa aprender português.
Sim, porque se eles ensinam chinês é porque... se eles ensinam chinês é porque eles falam português.
Sim, sim, sim.
Uma dedução muito óbvia.
Sim, 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 sim. Depois fiz uma ligação. Felizmente, a escola, eu, Centro Cultural China Brasil, naquele tempo, respondi que bem-vindo, pois temos cursos. Você é os primeiros alunos da nossa escola. Então, eu comecei a estudar. Acho que é o destino. É o meu destino. Eu nasci por isso.
Você já está no... Isso já é cultura de origem portuguesa, né? Nós acreditamos muito no destino. Então, isso sim, já sim. É uma base cultural, né?
Os chineses também agredam.
Sim, então, sim, sim.
Já
sim,
que é,
sim.
É um sim, ponto sim. comum, né? Sim, da sim. humanidade.
Sim, 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 sim.
Aí você descobriu o português e descobriu o Centro Cultural China Brasil.
Sim, sim,
e aí
sim.
Foi só continuar o aprendizado e depois de 6 meses já foi para Angola.
Sim, 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 sim. E como que eu já expliquei, a minha vida da África começou naquele tempo.
Ficou uns 5 anos entre Angola e
sim,
Moçambique.
Sim, em Moçambique, sim.
E aí, voltando para Pequim, foi convidado para o centro. Foi onde surgiu o convite, é isso?
Agora eu É o destino real. Eu voltei no ano passado, no setembro, para minha cidade, que é na Jiangsu província, uma cidade chama-se Nantong. Comecei de novo a pensar, agora eu voltei, o que eu posso fazer, né? O que eu poder fazer. Encontrei, conversei com umas universidades que disse que eu posso abrir um curso aqui de língua portuguesa, porque já fiz esse plano de ensino língua portuguesa há muito tempo, quando trabalhava na África. Mas só que a universidade disse que, ok, qual é a sua especialização? É língua portuguesa? Mostra os documentos que você tem.
Precisava um especial, um acadêmico.
Sim,
A universidade quer um
acadêmico.
acadêmico,
Sim,
não é o seu
acadêmico.
caso.
Sim. Eu disse, bem, eu não tenho. O que eu tenho é relações com os países de língua portuguesa, com a experiência do trabalho, com alguns portugueses que eu aprendi no Centro Cultural China Brasil. E eu tenho a vontade e a confiança de ensinar língua portuguesa, mas finalmente que não consegui nada em cooperação com as universidades. Um dia em Xangai visitei, porque Centro Cultural China Brasil também tem uma escola em Xangai. Visitei a Xangai, porque nunca fui, é novo. Quando eu estudei a língua portuguesa no Centro Cultural China Brasil, era só uma escola em Pequim. Não existia
Em Xangai, outro
Xangai, sim,
local.
seus locais, sim. Porque eu quero visitar, porque é mais perto da minha cidade. Felizmente, no o dia que eu visitei a escola, a professora Yuan Ping também está lá.
Que sorte.
Destino. Sim,
Destino.
destino. Eu falei com a professora Yuan que a minha vontade, o que eu estou procurando, ela me disse, por que não venha para Pequim? A Pequim estava precisando de uma pessoa que é o gerente, é o responsável da escola, que tem tanta vontade como igual como eu.
E que entende a necessidade concreta,
Sim,
né?
sim, sim,
E
sim, sim, sim.
porque, claro, também a gente tem que entender o lado da universidade. A universidade não,
É
a preocupação
diferente,
é diferente. Então,
sim. Sim,
por
sim, sim, sim.
isso ela não pode se flexibilizar,
Ah,
né?
é isso
E
mesmo.
por isso, para essa demanda tem que ser algo novo mesmo,
Ah, sim, exatamente.
flexível, né?
Exatamente,
Uma
exatamente.
universidade não pode criar um curso. O curso é padronizado, ela não vai adaptar para a necessidade
Sim,
da
sim,
empresa ou a
sim,
necessidade
sim, sim, sim.
do aluno, né?
Sim,
Enquanto que o
sim, sim.
centro não, ele pode fazer isso, né?
Sim.
E, ou seja, para vocês isso é bom porque abre mais mercado de
Ah,
trabalho, né?
sim. É isso mesmo. É exatamente. Mais uma vez, o destino. Destino, sim. E eu também realizei também o nível e também a experiência dos professores do Centro Cultural China Brasil. Por isso, eu, principalmente, o meu trabalho era só organização, procura entre professores, alunos e as empresas. A comunicação, conforme o senhor disse, que é relação pública. Eu continuando a minha profissão. Eu convidei, agora no nosso centro temos mais de 7 professores, entre brasileiros, portugueses, chineses, sim, que estão ensinando português. Todos eles estão bem educados, profissionais, falam maravilhoso, falam português melhor 5 vezes do que eu. Mas essa é a minha sorte, que tenha também essas pessoas que também têm essa vontade igual como eu. Sim.
E o principal é compreender o foco da empresa, né? A necessidade. Porque é completamente diferente. Então, imagine que um professor que vai para uma universidade, ele pode ser um ótimo professor, mas de repente ele não vai se adaptar à necessidade
Sim, sim, sim.
do centro,
Sim,
dos
sim.
cursos,
Sim,
né?
sim,
Então,
sim, sim, sim.
tem que ter uma sintonia também com o objetivo, né?
Sim, 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 sim.
E você consegue. Pelo nosso ver aqui, está muito claro que você consegue muito bem selecionar esses profissionais e tocar para frente. Mais um comentário que eu gostaria de fa fazer, Silvio, em relação a isso, é que apesar de ser o foco ser o mercado, né, as pessoas se movimentam pelos interesses também, hoje sem uma colocação profissional, né, no mercado de trabalho, você é quase impossível desenvolver um nível de vida satisfatório. Então, isso é perfeitamente compreensível. Mas tem uma outra dimensão, é que essas pessoas, ao adquirirem a habilidade na língua, elas começam também a construir laços de afetividades, de relações com esses países que falam a língua portuguesa. Ou seja, prepara o caminho para realmente construir uma amizade mais profunda entre esses dois lados, né? Essas duas partes. E uma aproximação cultural, que é uma necessidade hoje. Se o mundo não caminhar pela paz, pela amizade, né? Se for o comércio pelo comércio, não vai fazer sentido, né? A humanidade ela precisa compartilhar experiências para construir espaços onde ela possa viver melhor e mais feliz, né?
E para encerrar o programa de hoje, você pode falar sobre o seu sonho.
Sobre o meu sonho próprio, que eu quero ficar próprio, hein? Eu, Gilberto, eu quero ficar uma pessoa que podia um dia ajudar mais pessoas a conhecer as países de língua portuguesa, sabem a história deles, fala português, fala a língua deles e ajuda ou criar oportunidades para eles ficar ou conhecer ou viajar ou qualquer forma para os países de língua portuguesa. E vou criar um ponte para eles sem fronteira, assim que um acesso mais conveniente, mais fácil para eles. Eu tenho essa grande visão e sonho que vamos ficar um maior centro da cultura, não é só Brasil e China. Vamos ficar um centro cultural China e as línguas portuguesas.
Lusofonia. China e lusofonia.
Lusofonia, sim, sim.
Essa é uma ótima tendência, um ótimo sonho. E seja bem... esse sonho é um sonho de muitos. Eu acho que quando muitos sonham um sonho, ele já não é mais sonho. Ele já é... O próprio trabalho que você vem fazendo já mostra que esse sonho vai se concretizando, né, em cada passo que você tem dado.
Muito
parabéns.
Muito obrigado.
Caros amigos, o Falo Português com Gilberto Choutin fica por aqui. Na próxima semana, a Ivone Fan Qingyu vai compartilhar conosco sua história com a língua portuguesa. Não percam!